Voz da Esperança. O mundo volta a confinar. As viagens voltam a ser desaconselhadas. As empresas voltam a fechar portas. A recomendação volta a ser para ficar em casa, para salvar vidas. Todos os dias, há milhares de mortos e de novos infectados no mundo. Em tempos difíceis, temos de manter a esperança. O amanhã depende de todos nós. Na RCM, damos voz aos portugueses no mundo. Música, conversa e recomendações. Voz da Esperança.
Bem-vindos ao Voz da Esperança. Em tempos de incerteza, resta-nos manter ligada a chama da esperança. O programa Voz da Esperança, iniciado no início do mês de fevereiro, com a promessa de cá ficarmos por mais algum tempo, porque a esperança é essa, nunca irá morrer. Começam a surgir sinais de que o mundo está bem melhor e vamos por isso acreditar mais do que nunca que juntos venceremos. São vários os artistas que se juntam nas mensagens, nos apelos para que tome todos os cuidados e siga as orientações das autoridades de saúde do seu país no sentido de garantir que a pandemia não vai continuar a se propagar. Serão mensagens de esperança aquelas que vamos ouvir ao longo desta emissão.
Preciso de ti. A primavera chegar não podemos abraçar. E o arco-íris não tem cor. Mas é hora de ajudar, de pensar e confiar que tudo vai ficar melhor. Fica em casa e acredita na coragem infinita de quem está a cuidar de nós. O verão vai chegar, voltaremos a abraçar. E o arco-íris vai ter cor.
São músicas que nos dão esperança num amanhã melhor aqui na antena da rádio. Hoje é dia do pensamento, dia 22 de fevereiro de 2021. Este dia, também conhecido como dia do fundador, foi criado com o intuito de promover a reflexão a nível mundial de variadas temáticas e a fraternidade. Nos diversos países do mundo faz-se uma corrente de pensamentos e realiza-se uma angariação de fundos para ajudar na missão dos mais de 10 milhões de guias. O testão mundial a nível global. Como não bastam pensamentos, este é também o dia de ação para alcançar a amizade mundial. Se não sabia, fique então a saber que hoje é o dia do pensamento e por isso peço mesmo que deixe um pensamento positivo na nossa página do Facebook para que possamos partilhar consigo ao longo desta emissão. E hoje devo dizer que vamos viajar até a América porque vamos ter connosco daqui a pouco Emily. Emily é uma cantora açoriana. Ela nasceu na Ilha Terceira, nos Açores. Saiu dos Açores com 12 anos, com destino ao continente americano, e neste momento reside na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Vamos conhecer todos os pormenores com Emily já daqui a pouco na antena da rádio. Antes, vamos também até o Brasil falarmos com Clésio Silvestre, ele que está no Brasil neste momento, mas habitualmente está nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, e é isso que vamos conversar. Vamos saber o que é que levou Clésio a sair do Brasil para ir para os Estados Unidos da América e, imagine-se, para criar também uma plataforma de rádio, uma rádio que também transmite a Rádio Cantinho da Madeira. Alguns programas da nossa rádio são difundidos através deste canal nos Estados Unidos da América. Tudo para saber já daqui a instantes em Voz da Esperança.
América do Sul. Americana, você é como uma flor. Eu quero ser teu namorado, eu estou apaixonado, quero teu amor. Te amo, americana, garota linda da América do Sul. Americana, eu quero teu amor. Americana, eu quero teu amor.
Como prometido e devido, cá estamos nós agora para irmos ao encontro de Clésio Silvestre, que está em Santa Catarina, no Brasil, mas habitualmente anda pelos lados de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América. Olá, bom dia, boa tarde, Clésio Silvestre. Explique-nos tudo, como é que foi do Brasil para os Estados Unidos?
Boa tarde, Cesário. É um prazer muito grande estar falando contigo. Olha, tudo muito por acaso. Eu encontrei um amigo aqui, eu sou de Santa Catarina, e encontrei um amigo que tinha sumido já fazia um ano, e perguntei para ele: onde é que tu tava? Ah, eu tava nos Estados Unidos, fiquei um ano lá, e cheguei faz duas semanas e tô voltando mês que vem para os Estados Unidos. Eu disse: eu vou junto. E foi assim, foi rápido, não foi nada planejado. Isso foi em 1988. E fui para os Estados Unidos em 1988.
E qual foi a realidade que encontrou nos Estados Unidos? Creio que uma comunidade marcadamente portuguesa, açoriana, na zona para onde foi viver.
Isso, eu fui morar em Rhode Island. Rhode Island, para quem não sabe, fica do ladinho de Massachusetts, o menor estado dos Estados Unidos. E fui trabalhar, é claro, fui trabalhar numa empresa de limpeza que a dona era uma portuguesa, um casal de portugueses, e foi assim, começou assim. E ali eu comecei a ter, eu que nunca tinha tido nenhum contato com portugueses, mesmo morando em Santa Catarina, que tem uma grande descendência, um número grande de descendentes de portugueses. Mas são portugueses já da terceira, quarta geração, não é o português da primeira geração, né? Não era aquele português que nasceu em Portugal. E foi onde comecei a ter esse contato, E foi muito bom, foi muito legal, outra cultura, outra maneira de falar, de pensar, de agir. E começamos ali, começamos em Rhode Island em 1988.
E como é que foi esse primeiro contacto, esse primeiro impacto de encontrar, primeiro começar a trabalhar para alguém que era português, depois inserido numa comunidade talvez um pouco diferente daquela que estava habituada?
Exatamente, não vai rir, pelo amor de Deus, não vai rir, você sabe, mas foi muito difícil. Foi muito difícil as primeiras semanas. Depois é como sempre acontece, o ouvido vai acostumando, tu vai aprendendo. Mas a segunda semana, eu mal consegui entender por quê. Porque eu fui trabalhar logo com os açorianos. Os açorianos têm esse sotaque que para nós brasileiros é muito forte. O madeirense já é. O pessoal de Portugal continental já é mais fácil, Madeira é mais fácil, até o cabo-verdiano, né, o africano é mais fácil. Agora, o açoriano mesmo, e principalmente lá na empresa trabalhavam todos miquelenses de São Miguel, foi difícil, não foi fácil, foi complicado, mas depois o ouvido acostuma e dá tudo certo, dá tudo bem.
Clésio, que no ano passado criou uma rede de rádios nos Estados Unidos, como é que surge depois este projeto que também, a partir de quando em vez aqui uma das nossas emissões, nomeadamente da Marcinha, aqui aos domingos, que também é difundida nos Estados Unidos da América?
Isso, a Márcia é minha vizinha, eu conheço os pais da Márcia, não conhecia, a Márcia conheci agora, mas conheci os pais, os tios. Os meus pais conhecem a família dos pais da Márcia, e só que a gente nunca teve contato. Agora eu estava nos Estados Unidos e voltei para o Brasil exatamente por causa do Covid, para passar essa temporada de Covid aqui, próximo aos meus pais, a minha família, meus irmãos, e conheci e fiz uma visita à professora Elza, que é a mãe da Márcia, e conversando com a professora, que descobri, né, que a Márcia fazia aí no Cantinho da Madeira, e foi quando a gente teve a ideia de também convidar, falei com ela, ela falou contigo, e já agradeço mesmo, muito obrigado por ter aceito, né, esse convite que a gente fez, e hoje nós transmitimos no domingo, às 6 horas da manhã, o horário dos Estados Unidos, às 8 horas da manhã, o horário do Brasil, O Viva a Nossa Tradição com a Márcia, já faz umas 3 semanas, né, 3 domingos que nós transmitimos, e estamos muito felizes. Eu te agradeço, Cesário. E queria dizer que assim, ó, essa é a rádio, porque eu cheguei nos Estados Unidos em 1988 e logo a seguir fui trabalhar em rádio. E trabalhei em várias rádios de portuguesas ou até com proprietários americanos, mas que transmitiam em português, e eu sentia falta disso, dessa liberdade de trabalhar com outra rádio, de ter um acesso. Era tudo muito difícil, Cesário, era tudo muito complicado. A gente tinha ideia, falava com eles, com os proprietários, não pode, que não sei o quê. E foi por isso que nós resolvemos montar a rede de rádios, já trabalhando nisso há uns 2-3 anos, mais montamos dia 1º de maio do ano passado, foi quando estreamos, mas com esse intuito de abrir, de não ficar fechado, de ser uma coisa globalizada, de poder transmitir da tua rádio. Nós também temos uma parceria com a Rádio JM lá da Maia, lá pertinho do Porto. Isso que é rádio. A gente não quer essa coisa fechada, essa coisa de 1900 e antigamente, que é tudo muito, muito. Não sei, acho que estás me entendendo. Por isso que eu gostei da ideia. Isso que é bom. É poder ouvir a Márcia, poder ouvir o programa da Madeira aqui nos Estados Unidos, passar para os nossos imigrantes a programação que se faz hoje na Madeira, que se faz nos Açores, que se faz no Brasil. e não ficar simplesmente ali dentro daquela comunidade ali em Massachusetts ou Rhode Island, só aquela coisinha, aquelas músicas. Às vezes eu sentia necessidade de ouvir música portuguesa que não fosse da nossa comunidade lá dos Estados Unidos. Porque isso a rádio de hoje, que a tua rádio, a nossa também faz e várias outras estão fazendo. Por exemplo, eu estava ouvindo agora ainda há pouco, eu estava ouvindo na tua rádio e descobri o nome dele. Quer ver? Eu até anotei aqui e já baixei. A nossa rádio, nós não tínhamos a música dele, que é do... Deixa eu ver aqui que já te digo. E baixei já e vou tocar na nossa rádio, gostei. É o... esqueci do nome, vê se consigo aqui. De qualquer maneira, eu ouvi na tua rádio uma música que nós não temos e a partir de agora a gente já vai tocar. Então, isso que é o bom. É verdade, é isso que é o bom da coisa, não é?
Clésio, eu perguntava como é que nasceu este bichinho de rádio? É um bichinho que vai ficando ao longo da vida.
Cesar, eu cheguei nos Estados Unidos em fevereiro de 1988. E na segunda semana fui convidado para uma feijoada brasileira de um clube brasileiro pequeno que existia em Rhode Island. E cheguei lá na feijoada, conheci o Antônio Simas, que era brasileiro, e me disse: naquele dia tem um programa aqui na Rádio Clube Português, que era uma rádio portuguesa da época, que transmitia 24 horas em português. Eu tenho um programa brasileiro no sábado à tarde, às 3 horas da tarde. Mas eu tive que parar, por quê? Porque eu tenho problemas de visão e me custa muito mexer os botões e tem que pagar alguém para fazer isso, e daí sai muito dinheiro. Eu disse para ele: não, eu te ajudo. E assim começou. Eu fui na rádio, cheguei lá, falei com o Zé da Paz, que era o diretor, e disse: ó, eu queria treinar para ajudar o Tony Simas a fazer o programa brasileiro. Ele disponibilizou e eu treinei uma semana. No sábado a seguir era a volta do programa Brasil Sonoro, que era o nome, na rádio, e eu fui lá e treinei para sonoplastia, para pôr o Antônio no ar. No momento que abre o microfone, que ia começar o programa, o Antônio tinha um problema muito sério de visão e usavam óculos, aqueles óculos de fundo de garrafa, aqueles óculos fortes. E o óculos caiu no chão e o Antônio não conseguia achar o óculos e começou o programa e sabe aquela música, aquele pedaço de música da introdução, e terminou e o Antônio não falou nada. E eu abri o microfone e falei: minha gente, o Antônio Simas deixou cair o óculos no chão e enquanto ele procura eu vou tocar uma música. E começou assim, por acaso, e foi isso que e a partir dali, 3 meses depois, eu já fui convidado pelo diretor, que era o Zé da Paz, a fazer parte do time de locução do Rádio Clube Português, isso em 1988. E trabalhamos durante 10 anos no Rádio Clube Português em Rhode Island, depois trabalhei na Rádio Globo em New Bedford e em outras rádios ali da região. E foi assim, começou por acaso, começou, não era, eu só queria ajudar e colocar a música no ar. Já era, para mim, já era muita coisa. E caiu de paraquedas, digamos assim. Foi engraçado, mas foi dessa maneira.
E como é que estamos atualmente em termos de música portuguesa? Sei que há muitos cantores açorianos que ainda continuam nos palcos, nos Estados Unidos, concretamente também na zona onde reside, em Massachusetts.
Sim, nós temos aqui, claro, o maior deles, né, que eu considero, é o Jorge Ferreira, que tem entra muito bem em Portugal, mas nós temos muita gente boa aqui na região. Tinha, não sei se já conheceu, o Jack Sebastião, que era um açoriano de São Miguel, que faleceu alguns anos atrás, que era, para mim, foi um dos melhores compositores e um grande nome, o cara que impulsionou a música açoriana e portuguesa em geral, né? Dentro das comunidades nos Estados Unidos e até no Canadá. Mas temos também o Zé Nazário, que também faz um programa na nossa rádio, que é açoriano. Temos o Mark Dennis, muito conhecido nos Açores. Temos o Alcides Machado, que é de São Jorge, que também trabalha na nossa rádio. temos o Dave Loureiro, temos a Nélia, que também é muito conhecida, e tem muita gente na Califórnia, né? A gente estava conversando sobre a Emily é da Califórnia, a gente toca também aqui na rádio, e também a gente dá muita oportunidade pro pessoal do Canadá, o pessoal lá do Canadá, a gente toca muito, e cada dia que passa nós estamos conhecendo, por exemplo... eu não, esse menino aí, o Amaro, como é que é,
o Márcio,
aí da Madeira, o Márcio, o Márcio Amaro, eu fiquei muito tempo fora da rádio, fiquei uns 10 anos fora da rádio, e quando vim pro Brasil, porque eu morei no Brasil, voltei há 3 anos pros Estados Unidos, quando a gente começou a pensar na rede de rádios, mas eu não conhecia o Márcio Amaro, e hoje a gente toca, tem o Afonso Correia, que faz o programa Show da Manhã, das 9 da manhã, horário dos Estados Unidos, ao meio-dia, é fã número 1 do Márcio Amaro, e a gente vai conhecendo, né, e outros, e tantos outros, que não só da Madeira, mas do continente, e também agora tem muita gente nova nas comunidades dos Estados Unidos, do Canadá, fazendo música. Tem um menino que se chama Joey Medeiros, na Califórnia, muito bom, muito bom, e tem muita gente com... fazendo uma boa música nas nossas comunidades. Isso é interessante.
Sem dúvida, Eclésio. Perguntava-lhe como estão a enfrentar, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, esta vaga da pandemia. Há mais esperança neste momento? Já começou a vacinação no Brasil, também nos Estados Unidos. Isso é... Há um caminho de esperança pela frente agora?
Sem dúvida. Ô César, é assim, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é tudo muito complicado. Aqui é o país que é muito difícil, é muito complicado entender o Brasil. E às vezes tem gente que fala do Brasil, mas não conhece o Brasil. A pessoa tem que conhecer o Brasil para saber realmente como é que isso funciona. Aqui, meu querido, se não tiver nervos de aço, tu vai à loucura, tu morre, porque é complicado. Mas... nós tivemos um período muito difícil, de uns 30, 40 anos, eu estou falando a nível governamental. Não quero fazer política sem intenção, mas agora parece que o país está entrando nos eixos. Pelo menos, Cesário, não, a gente liga a televisão, não vê mais aquela, e ouve rádio, não vê mais aquela roubalheira que era antigamente. As coisas mudaram muito nesse sentido. O país hoje está mais sério. Não tem escândalo de corrupção como antigamente. O mal do Brasil foi o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, no início da pandemia, tirar da presidência da República e dos ministros do governo federal o controle, né, do coronavírus e deixar para os estados e municípios. Acho que esse foi o pior erro. Que quem cometeu foi o Supremo Tribunal Federal, não foi o governo federal. E ali começaram os problemas, e começou os problemas porque os governos e os municípios, eles ainda pensam que estão há 30 anos atrás, que fazem da maneira que eles querem, mas a coisa mudou muito. Hoje o Brasil estamos com 220 mil mortes, se eu não me engano, por aí, 240 mil mortes. Em cada 20 brasileiros, em cada 20 brasileiros, um já pegou Covid. Mas eu estava nos Estados Unidos, e até poucos dias atrás, o número dos Estados Unidos não é muito diferente do nosso, é até maior, e o número de mortes e infectados, porque o país é maior, a população é maior. Mas se comparar com outros países, o Brasil não está tão mal, não. Pelo menos em número de mortes e infectados.
Ainda bem que a vida vai aos poucos retomando a normalidade. Clésio, para fechar esta nossa conversa, um pensamento positivo, uma mensagem de esperança a quem nos ouve.
Olha, Cesário, eu sempre digo que esse momento que a gente está vivendo é um momento que não é que veio em boa hora, porque o que está acontecendo não tem boa hora e nem horas melhores, não é isso. Mas talvez que esse momento sirva para gente que tem essa vida atribulada, e eu sou um desses, que eu sou muito ansioso, eu quero fazer tudo de uma vez só, e hoje eu estou em casa, tranquilo, cuidando, claro, da minha família, tentando não me contagiar, tentando ter cuidado, e a gente fica em casa, e o que tem que ser fazer amanhã não dá, faz a semana que vem, faz o mês que vem, e a vida não para. E, que esse momento que a gente está vivendo sirva para pôr na nossa cabeça que não é assim, que o mundo não vai acabar amanhã, que tem que ser feito tudo de um momento para outro. Não, vamos ter calma, vamos ter cuidado, esperar a hora certa e tudo vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal, a gente sabe que vai voltar ao normal, agora vai levar um certo tempo e vamos esperar esse tempo, ou vamos... Não há outra escolha, ou a gente se contamina e pode até falecer, ou se cuida e esperamos o tempo passar e tudo voltar ao normal. Essa é a minha opinião. Mas mais uma vez, antes de encerrar, obrigado, Cesário, obrigado mesmo de coração. Eu fiquei muito feliz quando a Márcia disse que tu aceitasse, e isso me deixou muito feliz, porque esse é o tipo de rádio que a gente quer, o tipo de rádio que o cara da madeira liga e a gente fala, não, vamos fazer. O cara lá dos Açores, não, vamos fazer. O cara, a gente quer fazer juntos. Não. Ah, dinheiro a gente ganha, né, Cesário? Mas não é a coisa mais importante, pelo menos o que eu penso. Eu acho assim, a qualidade é importantíssima. E depois, com a qualidade, se tiver para pôr os trocados no bolso, a gente põe, né? Um grande abraço.
Sem dúvida, Clésio, o meu agradecimento também, muito, muito obrigado, muitas felicidades para a rádio, Rede Rádios, também para si pessoalmente, para a família, e que tudo corra obrigado. Bem. E porque falamos também em artistas açorianos nos Estados Unidos da América, vamos ficar com dois: Alcides Machado, Saudades, Saudades, e Mark Dennis, Vai, Vai, Vai Bem. E claro que vai ficar tudo bem, nós acreditamos.
Te amo, oh minha terra de amor. A tua beleza coroa de nobreza, de encanto e valor. Tuas ilhas que adoro com alma e coração. É um canto de novo que viva o meu povo e a minha nação. Qual?
Estamos quase a partir para a nossa próxima convidada. A nossa próxima convidada nasceu nos Açores e vive há muitos, muitos anos na Califórnia. Para saber tudo, já dentro de instantes, para já, a própria Emily vai contar um pouco da história de vida, uma história através da música.
Eu nasci e nessa ilha eu vivi até eu ter 12 anos. Os Açores eu deixei quando eu embarquei para a terra dos americanos. Os Açores eu deixei quando eu embarquei para a terra dos americanos. Já cá estava ansiosamente esperavam a chegada dos seus filhos. Quando esse dia há chegado, que dia tanto lembrado, seus olhos eram uns brilhos. Quando esse dia há chegado, que dia tanto lembrado, seus olhos eram uns brilhos. Estava nas ovelhas trabalharam e nas vacas também. Quatro anos a penar, sozinhos a trabalhar. Meu pai e mais minha mãe. Quatro anos a penar, sozinhos a trabalhar. Meu pai e mais minha mãe. Tinham lá, mas só veio para cá um filho e três filhas. Um foi para um outro mar e o outro foi para ficar castelo nas ilhas. Um foi para o outro mar e o outro foi para ficar no castelo nas ilhas. Que Deus dá aos que saem de lá e se despedem lábios seus. Grandes forças dá também aos que ficam sem ninguém. Só com sua fé em Deus. Já todos visitaram esta terra americana. O sonho dos meus pais foi, na verdade,
prometido é devido, a nossa próxima convidada nasceu nos Açores, mas é na Califórnia, que vive há muitos, muitos, muitos anos. Olá, boa tarde, bom dia para aí, para a Califórnia, Emily. Bem-vinda à antena da Rádio Cantinho de Madeira.
Obrigada, por convite, espero que esteja tudo bem aí. Eu, aqui em Califórnia, está mais ou menos, a temperatura está boa. E estamos. Já estou aqui há muitos, muitos.
A Emily que anda sempre bem disposta, mesmo em tempo de pandemia. Qual é a receita?
Ah, tem que ser. Desculpa, agora. Já estou aqui, estou natural daí, da terceira de professores. E depois já estou cá, ficada cá com os meus pais. Os meus pais saíram da terceira de 1937 e deixaram os quatro filhos, seis filhos. Mas tinha dois, já estavam só ouvir a mim para trás, talvez, acho que não faz mal. Back or something, mas aí eu tinha dois que estão a ficar em presos na Europa e todos quatro querem dali a quatro anos para
Emily, estamos a ouvir com alguns cortes. Vamos tentar ver se conseguimos aqui dar um jeitinho à nossa ligação e já voltamos à conversa. Entretanto, vamos ouvir aqui o tema imigrante, está bem?
Pode ser.
Bora lá. Aqui a nossa conversa, Emily, vamos retomar aqui a nossa conversa e vamos perceber como é que tudo começou, quando é que é Emily e porque é que vai muito cedinho para a Califórnia.
Sim, pois, como eu estava a dizer, meus pais saíram em 1977, depois os outros quatro filhos migraram em 1971, fui eu uma desses quatro, e depois na América fazer a minha vida aqui. Em 1995 eu já tinha escrito canções. Essa palavra da nossa vida eu escrevi tinha 17 anos. Tudo antes de começar. Em 1995 eu vou a Nashville com duas canções minhas em inglês country. E depois aí começou então a carreira em português. Já quando fui atrás, comecei a gravar as minhas canções em português. E até hoje, nos quase
23
anos. Eu escrevo tudo. Tudo o que vem no meu álbum, tudo da minha autoria. Muito, mas eu vou para um estúdio, então elas fazem os arranjos também. Sim.
E onde é que se inspira para elaborar estas letras tão variadas, tão divertidas também,
a vida.
Vezes?
A vida. As coisas que eu vejo de vida, ou que passo, ou as histórias que eu ouvi, ou coisas que me vêm ao coração, isso é que me dá a inspiração para escrever.
Ainda se recorda da primeira música que gravou?
Sim. Ah, a primeira foi a balada. Eu escrevi essa canção e depois gravei, mas tocou 30 vezes no outro lado, aqui na Califórnia. Só mesmo no estúdio lá, gravei, só em brincadeira. Em 1995 gravei o primeiro cassete com 4 temas. E incluía Bola, Balada da Vida, Portugal no Coração, e fez 4 que foi gravado em 1995. E depois começou em 96, 98, 2002, 5, depois 2012, o último, depois já tinha muito mais difícil. Em 2019 vem todo o trabalho do mesmo ano. Um em fevereiro, um em novembro. E agora já tenho outro trabalho, com esta pandemia nem sequer vale a pena sair.
Emily, vamos fazer aqui mais uma pausazinha. Vamos ouvir uma música. A Emily tem também aqui uma vertente religiosa, de devoção, de fé nas músicas. Mas já falamos daqui a pouco sobre isso.
Jesus, hoje eu quero falar contigo. Sei que és meu Deus e meu amigo. E sei que estás sempre perto de mim, Jesus. Não tenho dúvida de quem és. E hoje aqui orando aos teus pés, quero-te falar assim, Jesus. Não sei que fiz para te merecer, faço tanto para te ofender, nem sempre sigo o caminho certo, Jesus. Teu amor por mim ilumina como a luz, mostraste quando morreste na cruz que tens sempre o coração aberto, Jesus. A minha fonte, a minha salvação, és amor, és paz, és a solução que todo mundo procura, Jesus. És meu companheiro quando estou só, tens compaixão no mundo de todos, tens dó, és divina doçura, Jesus. Hoje foi um dia abençoado, hoje ficou um dia marcado, daqueles difíceis de esquecer, Jesus. Sei que te posso falar de tudo, sei que carregas com as mágoas do mundo, e sei que não me queres ver sofrer, Jesus. Agradeço por me deixares falar, estar aqui consigo a expressar. Já sinto um alívio dentro de mim, Jesus. Curastes a minha aflição, curaste a minha dor no coração, curaste a minha vida assim, Jesus. És a minha fonte, a minha salvação, és amor, és paz, és a solução.
tempo agora de voltarmos à nossa conversa com a Emily. A Emily que está na Califórnia há muitos, muitos anos e agora sim estamos em melhores condições para ouvir um pouco da história de vida de Emily. Emily que partiu dos Açores, da Ilha Terceira, muito cedo, ainda com 12 anos. Emily, uma vez mais bem-vinda. Como é que foi esta partida para os Estados Unidos da América?
Pois foi... Foi uma partida, por uma parte alegre, outra parte um pouco difícil. Porque os meus pais saíram em 1967 e depois foram quase ilegais mesmo para a América, com a chance de ficarem legais, e depois de ficarem legais é que poderiam chamar a família, não é? E depois tivemos 4 anos separados, e ao fim desse tempo todo... Emigramos, ficou 2 filhos ficarem na tropa em Portugal e os outros 4 podemos vir para a América. E assim foi a nossa. E ainda hoje temos sempre aquela saudade, depois de 50 anos de ter deixado a Terceira, fez agora em janeiro 50 anos. E sempre aquela saudade, sempre aquela saudade.
E quais foram aquelas as maiores dificuldades que sentiu quando chegou à Califórnia, ainda muito novinha, depois a aprendizagem, a língua, como foi tudo isso?
Pois, isto é uma história diferente, porque a gente tem uma saudade muito grande dos nossos pais, já não os vi há 4 anos. Eu com a idade, assim com essa idade dos 12 anos, o meu irmão mais moço tinha 9, a gente ficámos muito apegados logo aos meus pais. E tudo o que eles faziam estava ok. Já as outras 2 mais velhas já estavam, já era mais difícil, porque já tinham deixado o namoradinho atrás, está a perceber? já estavam com outra diferença da gente. Só para mim eu adorei logo. E eu adoro muitos animais e estar nessas leitarias e nessas vacas e isso tudo. E depois eu fui logo com o meu pai, apeguei-me logo àquilo, àquela vida e depois aprendemos a língua e assim foi. Mas dificuldades sim. Mas a gente tem aquela grande saudade dos pais quando se juntamos e parece-me que aquilo esquecesse tudo.
Emily, e quando e como é que a música entra na sua vida?
Música entra desde nova, eu acho. Eu lembro-me de estar ao lado, a gente tem lá as danças do carnaval na Terceira, e eu lembro-me de ir ver as danças e estar sempre perto dos músicos, sempre ali ao lado. Eu adorava mais estar ali que está a ver o assunto da dança, está a perceber? E depois vem essa coisa, e depois aqui começo na escola. A minha mãe queria comprar uma viola, mas eu começo sozinha a aprender um pouco de tocar a viola. Ainda hoje eu toco, mas é simples, é só mesmo para dar bastante para poder escrever uma canção. E assim começou. Depois aos 17 anos eu escrevi a canção chamada Balada da Nossa Vida, que foi a história verdadeira dos meus pais. Em 1995, mas eu já tinha escrito antes disso. Em 1995 eu vou a Nashville, Tennessee, com 2 canções minhas, as a songwriter, fui como songwriter, só como escritor de letra. E fui lá, e quando vim com a ideia, vim para trás e gravei. Então na Califórnia comecei a gravar em português o meu primeiro cassete, com 4 canções, que incluía a Balada da Nossa Vida, Bom Exemplo, a Esmola e Todos Temos Portugal no Coração. Depois, em 96, já vem o trabalho que incluiu Rosa Amarela. Depois, em 98, vem outro trabalho, que é o Olha Agora. E depois continuou sempre até agora. E agora já estão 10 CDs gravados.
Emily, há aqui uma música que muitos ouvintes gostam, que tem por nome Rosa Amarela. O que é que esta música tem tão especial, que é tão pedida aqui na rádio?
Eu não sei, vou dizer a verdade. Eu quando escrevi essa canção em 15 minutos, o começo da canção era mais ou menos meu pai e minha mãe, porque minha mãe dizia que tinha que ir às escondidas, quando meu pai passava ia às escondidas para ir vê-lo, ela ia buscar água chafariz e tinha que ir quase às escondidas porque os pais não deixavam, sabe o que é? Até o pai dela já tinha falecido, mas a minha avó não deixava, e os irmãos. Aí vem a primeira parte da canção, não é? E depois o resto, eu então fiz a parte da história. Eles já são os 2 falecidos hoje, mas eu quando escrevi a canção ainda estavam os 2 ainda estavam os dois vivos. So, eu não sei, essa canção toca. Quando eu a gravei, eu vinha na viagem para casa. Era mais ou menos 1h da manhã. Eu ia trabalhar. Eu trabalhei aqui, carteira, aqui 34 anos, aqui nos Correios Americanos. Trabalhei de carteira por 34 anos. Eu já vinha no para ir trabalhar e ouvi a canção pela primeira vez e os cabelos aqui no meu pescoço arrepiaram todos. E disse: oh, oh, esta vai ser alguma coisa. E até hoje, uma canção escrita em 15 minutos, mais ou menos.
E é das canções mais pedidas aqui na rádio da Emily.
Oh, e é nas rádios todas. Como eu estou a dizer, eu gravei isso em 96. Já vejo os anos que foi. E ainda hoje. Eu cheguei a ir cantar aqui em certos lugares, aqui na Califórnia, em outros lugares, até mesmo no Canadá, que tenho ido muito para o Canadá. Às vezes, os arranjos que eles têm nas mesas é com rosas amarelas. Lá vem a menina da rosa amarela. Eu já passei muito da idade de menina, que já não sou menina, mas lá vem a menina da rosa amarela, diz ela.
Então vamos ficar com rosa amarela, Emily. Pode ser?
Ok, como quiser.
Eram jovens, muito jovens, ele e ela, mas tinha um sonho de um dia se casar. Amarela, como símbolo do seu amor, nunca acabar. Se casaram e anos depois nasceu um filho.
Ele dizia:
para Long. E agora, velhinho que ele é, está sozinho, já morreu sua mulher.
De volta à conversa com a Emily. Uma das questões que tinha para fazer tem a ver com as letras das músicas. Há aqui umas músicas que também revelam o caráter religioso, o pedi a Deus, Jesus, hoje quero falar contigo,
uhum.
A esmola. Há também aqui um apelo social, Emily, nas suas músicas?
Todos os CDs, desde o primeiro, eu tenho sempre uma canção religiosa nos meus CDs, sempre, sempre nos meus trabalhos. Deus tem sido sempre a minha companhia, tem sido sempre o meu guia para o resto da minha vida. Eu tenho tido diferentes problemas. Eu não gosto de estar sempre a contar as mesmas coisas, mas é só para as pessoas verem que a gente tem que ter a fé. Eu aos 3 anos de idade, ainda na terceira, eu perdi a minha vista, perdi totalmente, tiveram que tirar a vista, a minha vista esquerda, e tinha um tumor atrás da vista chamado retinoblastoma, uhum. E é uma parte de, já estava, disseram aos meus pais, se não tirassem, podia ir para a cabeça, e eu podia ter falecido até, e podia ter ido até para a outra vista. Então eu fui uma pessoa de sorte. E depois em 2013 eu tive cancro no ovário e no outro. E depois fiz tratamentos, fiz a minha operação, trai tudo para fora e depois fiz tratamentos. E foi quando eu escrevi a canção Jesus, hoje quero falar contigo. Um dia que eu estava mesmo sentindo-me triste e sozinha. E isso é que tem feito. As outras canções todas é assim, essa sei que existe. Eu ia numa viagem entre Toronto e Thunder Bay, no Canadá, e escrevi essa canção num avião. Isso, ele está sempre na minha parte, está sempre na minha vida. Ele é que me guia, até mesmo neste tempo de pandemia. Escrevi a canção Ficará Tudo Bem, e depois escrevi aquela da vida, mas aquela Ficará Tudo Bem é Deus manda uma mensagem. Devemos ter coragem em tempo de aflição, não é? E aquilo é que eu, por mim, tenho no meu coração cheio. E eu não posso escrever um CD ou uma coisa sem dar o valor a ele. Isso é a palavra que queria dizer.
E também a Emily é a rapariga para fazer aquelas músicas com mais humor.
Sim.
Temos aqui, por exemplo, o caso do o Pedro Fugir com a Noiva. Isto é uma
O Pedro Fugir com a Noiva. Mas tem, olha, essa letra, não é minha.
Ah, não.
O rapaz é a única que vai estar aí que não é minha, porque as letras são todas minhas, eu escrevo tudo, mas o rapaz canta essa e mais eu, o Pedro Fugir com a Noiva. O rapaz já o conhecia. Olha, esse rapaz ele é sobrinho dos meus padrinhos de batismo. E eu ainda nova e via, mas ele era ceguinho, ele era conhecido por ceguinho da Serreta. E a gente depois, eu perdi a minha vista e a gente ficámos os dois muito amiguinhos um ao outro, não? E depois eu fui, ele está na vista artificial, mas de qualquer maneira ela não vê. E depois eu fui para Artísia, o lugar onde ele está a viver, e ele que está a tocar mesmo o acordeão. E a gente cantamos as duas a canção. Mas isto era uma canção que estava numa gravação dele já há muito ano.
Então pronto, vamos
ouvir. E depois a gente gravamos os dois juntos.
Vamos ficar com este Pedro Fugir com a Noiva?
Sim, pode ser. Muita gente adora. Eu também adoro essa canção.
Acontece, Emily, o Pedro fugir com a noiva de, não
e às vezes o Pedro foge com a noiva também.
Emily, também faz questão aqui de ter humor nas letras que vai fazendo quando vês.
Tenho que ter, e tenho algumas canções que é mesmo. E quando eu faço os meus espetáculos, as pessoas que já me conheciam aqui já todos diziam-me, tens que dizer quando, quando eu ia para cima do palco, já estavam à espera, ela vai dizer alguma coisa, isso é parte do meu show, do meu espetáculo, a vida não é só triste.
É isso mesmo, temos que animar, mesmo em tempo de pandemia, que é o caso, Emily.
Especialmente neste tempo, sim.
Agora nestes tempos, creio que sem espetáculos, não é verdade?
Sim, isto é difícil. Eu acho que o artista foi os primeiros a saírem do palco, a saírem, foram os primeiros a saírem e ficarem sem trabalho. começar logo a fechar os clubes e tudo. E depois talvez vamos ter os últimos aí para trás para o palco. Vamos a ver.
A Emily que tem atuado aí na Califórnia, no Canadá.
Sim.
Como é que têm sido essas experiências com a comunidade?
Os Açores também. E cruzeiros, aqui também. Tem sido uma experiência linda, uma parte difícil. Eu estava a dizer, eu trabalhei 34 anos de carteira, eu só podia ir nos fins de semana e às vezes depois trabalho às carreiras. E isto aqui é longe. Muitas vezes eu ia cantar em certos lugares que é 5 horas de viagem de carro, só para um lado. E depois é difícil. E então às vezes, olha, eu chegava a sair à sexta-feira do trabalho, eu conduzia para Los Angeles, que são 3 horas e meia de mim. Eu chegava lá, apanhava o avião à noite para chegar no sábado de manhã ao Canadá para ir cantar lá nas festas das touradas que eles fazem, os terceirenses fazem lá as suas touradas. E depois para sair, às vezes no domingo à tarde, ou então se ficava para a segunda, para ir trabalhar no outro dia. Agora já está diferente, agora já estou formado, já tenho. Agora que tenho o tempo todo, não posso ir para lado nenhum, já vi.
E cantou também para as comunidades madeirenses, ou não?
E na Costa Leste também, no Canadá, nos Açores, na Terceira e na Graciosa, e foi só. Mas diga o que é, perguntou o que foi?
Estava a perguntar se também tem atuado para as comunidades madeirenses.
Sim, aqui, especialmente aqui na área, aqui na Califórnia. Na área de Santa Clara, onde tem o clube, que é o Clube Marítimo, na área de São José, naquela área ali, também já atuei muito para os madeirenses e também já para os madeirenses na Casa da Madeira em Toronto, no Canadá. E no Madeira Park, que também no Canadá.
Temos mais.
Sim, tem sido muito, muito recebida para eles.
Pelas zonas da América, há muitos mais açorianos do que madeirenses.
Sim. Oh sim, isso então é verdade. Eu acho que sim, tem mais açorianos. Continentais eu acho mais no Canadá. Não é dizer que não tem aqui, porque também tem muitos na Costa Leste. Califórnia eu não acho assim uma. Tem todos. Vai perceber, tem todos espalhados. Mas num grupo assim com muita gente, eu não acho muitos de continente. Mais açorianos. Os lados de San Diego, muita gente do Pico. Também tem gente da Madeira para lá. Aqui no Val São Joaquim é mais agricultura. Assim já puxa mais os terceirenses e de São Jorge. E de Pico também. Mas a maioridade é terceirenses e São Jorge, que é as leitarias. Já vai para a área da Bahia, já. Antigamente era, mas agora já é tecnologia, já tem agora como dizem lá, o Google e essas coisas todas é para lá, e já fábricas, e aí já foi pessoas que já estabilizaram lá já há muito ano, ali já não há agricultura. E depois dali tem todos os. Tem mais ou menos os lugares, não quero dizer, tanto da terceira, tanto dos Açores, como tem da Madeira, mas tem do continente.
Emily, e agora uma curiosidade, como é que canta uma música a convidar as pessoas a virem à Madeira e nunca veio à Madeira? Explique-me lá isso.
Yeah, essa foi engraçada. Sabe o que acontece? Eu escrevi para uma câmara aí para a Madeira, porque vi aqui uma coisa no magazine que estava aqui a dar cartas e vi a Ilha da Madeira. Tinha a direção, escrevi para eles. Eles mandaram-me um brochure para cá. E eu no mapa, vi um mapa da Madeira e escrevi a canção. Mas sempre com sonho, que um dia vai aí, sempre com sonho. Já o meu amigo João Dias, que tinha um programa da rádio aí há uns anos, sempre dizia, tu tens que ir à Madeira, Emily, tens que ir à Madeira. E eu digo, olha, eu ainda estou viva, quer dizer que o sonho ainda pode ser.
O objetivo é vir atuar à Madeira uma vez, é isso?
At least uma vez, só se quer uma vez.
Emily, vamos ficar com este convite, vamos à Madeira, estamos quase.
Ah, sim, ok, então tá bom. Olha... Eu quero desejar aqui para todos. Não sei se já estamos perto de acabar.
ainda vamos falar mais um bocadinho.
Ok.
Vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar. Fui à Câmara do Lobo, Machico e Caniça, de Santa Cruz fui ao Monte, a São Vicente e Funchal. Calheta, Ponta do Sol, Camacha, Pau do Mar, Santana, Ribeira Brava, e lá parei a jantar. Vem cá comigo, vamos à Madeira. Vamos passear, vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar. Fui à Ponta do Pai, São Jorge, Porto Muniz, São Martinho, São Gonçalo, gente de boa raiz. À Ponta de São Lourenço e São Roque do Faial, à ilha de Porto Santo, Caniço e Radiçal. Vem cá comigo, vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar. Vem cá comigo, vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar. Vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar. Vem cá comigo, vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar. Vem cá comigo, vamos à Madeira, vamos à Madeira, vamos passear. Vem cá comigo, vamos à Madeira, pela ilha inteira comer e gozar.
Emily, para fecharmos esta nossa conversa, uma mensagem, um pensamento positivo para os nossos portugueses no mundo.
Sim, sim. Pois, eu só digo, eu já... Não quero estar a pregar, ok? Mas é só dizer, nunca perdemos a fé, que o nosso Deus tem tudo nas suas mãos. Já passamos, o Portugal já passou coisas muito piores. O mundo já passou coisas, talvez a gente não estava cá, mas já passaram. E chegamos hoje aqui. Eu sempre dá esta parte de, como é que dizer, levantar a cabeça e vamos seguir, vamos ter cuidado com isto, que isto é uma brincadeira, mas a vacina já está aí e isto vai ficar tudo melhor, eu acho que sim. E nunca vamos perder a nossa fé em Deus, que Ele está sempre ao nosso lado, Ele nunca nos deixou. Ele diz mesmo, eu nunca te deixei, eu nunca me fui embora, eu nunca te deixei. É assim a minha parte. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, vai dizer, oh, estás aí a falar, isso é fácil. Não, isto há muita parte difícil aqui, especialmente a parte financeira, para muita gente, no mundo inteiro, mas vamos lembrar que não foi só uma pessoa, não foi só uma raça, não foi só, não foi só uma cor de pessoas, foi todos por igual. E Deus sabe o que é que está a passar, a gente não pode perder a fé, isto vai vir dias melhores. É só o que eu digo, dias melhores. Quero agradecer aqui ao Rádio Cantinho da Madeira aqui por estar aqui este tempo com vocês. Quero agradecer a ti, de mil amores, por ter sido uma pessoa mesmo muito amorável aqui comigo. E depois um beijo para o mundo inteiro, seja lá, seja dos Açores, da Madeira ou continente, como dizem sempre. Mas como isto é Rádio da Madeira, para todos os madeirenses na parte do mundo, todo mundo, os beijos da Emily.
Emily, muito obrigado pelas palavras e muitas felicidades também e sucessos pessoais e profissionais aí para a Califórnia.
Obrigado, obrigado.
Obrigado. Vamos fechar nesta conversa com a vida, uma grande homenagem à vida, e é essa que temos de aproveitar todos os dias.
Na vida.
O prometido é devido e tinha dito que hoje iria dar a volta ao mundo consigo e claro que daí fui ao Brasil, fui também à Califórnia e agora é tempo de darmos o nosso olá aos nossos ouvintes, aqueles que deixaram mensagens no nosso post no Facebook, já na reta final. A Sandra Anacleto, que cada pensamento positivo seja adubo para a nossa vida, que cada gesto nosso nos forneça energia necessária para enfrentar o novo dia, o amanhã, com muita esperança e fé em Deus. Bonita mensagem, Sandra Anacleto. Beijinhos. Marco Gomes, sempre haverá um motivo para sorrir e uma oportunidade para ser feliz. Grande abraço, Marco. Também para o Marco Freitas, um abraço. Para o Nélio Silva, que a vida seja florida para todo o mundo. Obrigado, Nélio. Um abraço, Américo Pacheco. Boa noite. É para a família e também para todos aqueles que estão na nossa companhia, diz o Marco Gomes. Ou melhor, o Américo Pacheco. Agora sim, vamos ao nosso Facebook. Carlos Sousa, em Londres, um grande abraço. A Emily, que esteve ligadinha a nós. A Isabel Mendonça, a Maria José Mendonça, a Lucinda Valente, que andamos hoje pertinho de casa. Um grande beijinho, Lucinda. Tudo bom por essas bandas. Também para o Lúcio Valente, a Zélia Marques, a Isabel Serrão, o Felisberto Serrão, o Francisco Brazão, o Manuel Santos, a Elizabeth Romão, a Zita Rodrigues, o Camacheiro, o nosso Lúcio Valente, a Paula Muniz, a Maria Freitas, o Marco Freitas, o Rui Serrão, o Luís de Sousa, o Zé Muniz, o Vítor Barroso, a Rubina Barradas e o Marco Barradas, que também se juntaram a nós, o Carlos Pedro, o Abreu Pestana, o Joel Camacho, o Oscar Caldeiro, o Felipe Gomes, também o Hugo Brandão, o Tomé Veloso, o Tiago, o Paulo Pinto Costa, o Nelson Dias, que também esteve presente, o Nélio Rocha, o Serafim Teixeira, a Ana Rodrigues e pá, com tanta gente que nos deixou mensagem na nossa salinha de chato, o Manuel Santos, o Câncio e a Paz, o Oscar Caldar, a Maria Freitas, um grande também olá para o Madeira, a Madeira Só Paz, para a Dona Fátima e o Sr. Avelino, o Paulo e Marisa em Luton e a Isabel Mendonça. Penso que estão todos cumprimentados, espero que não tenha-me esquecido de ninguém. Se me esqueci, peço desde já desculpa. Fernanda de Cairos, que diz que chegou no fim e ainda conseguiu uma cadeirinha para se sentar. Espero que tenha estado bem confortável daí por esse lado. Também para o Carlos da Camacha e o Luís, que nos ouve no Caniço. Um grande, grande abraço também para o Jardim da Serra. E muito obrigado à Emily e também ao Clésio, que estiveram connosco nesta emissão. Nossa emissão está a chegar ao fim, já dentro de instantes vamos ter Oscar Caldeira desde França e para finalizar vamos ficar com a voz de Emily novamente com esta música vai ficar tudo bem. Na voz de Emily a fechar esta nossa emissão. Da Califórnia para o mundo, é Emily no Voz da Esperança. Boa noite, fique bem e boa semana.
Deus manda uma mensagem, vamos ter coragem em tempos de aflição. Não há melhor hora como temos agora, fazer uma oração. Deus está sempre com nós, não nos deixa sós, Ele fez uma. Ele tem compaixão, Ele tem a solução, sua mensagem é essa. Nah.
da Esperança. Na RCM, damos voz aos portugueses no mundo. Música, conversa e recomendações. Voz da Esperança.